Aleluia, Jesus te ama. Sabe que o que o crente precisa, na verdade, é ter revelação de que Jesus o ama. Poucos crentes têm revelação desse amor de Deus porque não se aprofundam na palavra. Então é a palavra de Deus, o estudo da palavra, é que vai, o Espírito Santo vai vivificando a palavra no seu coração. Porque o seu espírito é vivo, tem toda a natureza de Deus, toda a palavra de Deus, a verdade está no seu espírito. O nosso espírito é formado da natureza de Deus. Pensa isso, é o que Deus é. A natureza de Deus é o que Deus é. É o que o próprio Jesus é. Então Jesus não está na cruz, Jesus não está no espaço. Ai, Jesus está lá, não sei, num trono. Não sei. Ele está, mas ele está em você também. Porque ele te deu a vida dele. Você tem que aprender a se concentrar em Deus, que é isso que te falta. Por quê? Porque não passa tempo com ele. Faz algo mecânico. Não é com esta condição mecânica, sabe, carnal, que você encontra Deus. É no espírito que tem que estar fluindo do seu espírito, atingindo a sua alma, a sua mente, suas emoções, os seus sentimentos e o seu corpo, que vai atingindo sua postura e tudo mais. Então é maravilhoso. O crente peca nisso. Ele só foi salvo e leva uma vida miserável, carnal. Quer dizer, a vida carnal não tem Deus. Porque a vida carnal é inimiga de Deus. Está escrito aqui na Bíblia, né, em Coríntios, que a carne é inimiga de Deus. Então não é para nós andarmos com as obras carnais. Quais são as obras carnais? Está lá em Gálatas, capítulo 5, gente. Tudo o que é pecado é quando nós vivemos naquela vida velha do passado. Por quê? Porque não conhece o amor de Deus. O amor de Deus é tão poderoso, é tão sublime, é tão maravilhoso que ele nos conquista e nos muda completamente. Quando você descobrir, porque é o Espírito Santo que faz isso, então você tem que ficar na presença de Deus e estudar a palavra que fala do amor de Deus. Nós temos inúmeros ensinos no site sobre o amor de Deus. Vai ouvindo, porque é de ouvir que vem a fé. Você tem que ouvir, estar com a Bíblia aberta, estudando, orando em línguas, para você aprender depois a confessar, a declarar esse amor. E vai sendo gerado. Aonde? Na sua mente, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Tá? Porque nesta condição que você recebe a revelação do amor de Deus, gente, você nunca mais vai se sentir assim, desamparado, abatido, desconfortável, triste, sem rumo, ou sei lá, é muito ansioso, sabe, desesperado. Você não vai chegar nessa, você não vai ter mais isso. Porque isso é uma obra carnal. A pessoa que não sabe andar no amor de Deus, ela é uma pessoa vazia. Porque ela precisa de muito estímulo para ela, mas dura 2 minutos. É igual quem vai para as drogas, quem vai para bebida alcoólica, quem vai para orgias, quem vai para sexo, sei lá. Quem vai para essas coisas para tentar preencher um lugar que só Deus pode mudar. Então aquilo tudo é 1 minuto, é uma fração de segundo. Quando você tem esse amor operando no seu coração, você está sempre alegre, você está sempre em paz, você está sempre forte, porque é vida. É isso que é. Então você precisa do Espírito Santo. Ele está em você. Você já nasceu de novo, já tem aí as evidências com a oração em línguas. Ah, eu não sei se isso é do diabo, não tem nada de diabo. Não, pensa que o diabo é esse poder, essa glória não, né? Então a religião, ela é terrível, ela é perigosa, porque ela sim é demoníaca. A própria Bíblia diz, né? Que são doutrinas demoníacas de homens. Então fica um pôr na cabeça, não, só uma pessoa que pode orar em línguas, só não sei quem, só o ancião, ou só quando você estiver muito cheio, você já foi cheio, batizado com o Espírito Santo. Olha que mentira, que ignorância. É para orar muito em línguas, porque é o Espírito Santo que vai te ensinar. Ele é que nos ensina. Por isso que Jesus falou, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou, porque é preciso eu ir, porque eu vou preparar um lugar para você. Na casa do meu pai, Porque há muitas moradias lá. Eu vou preparar. Nós vamos ver isso daí no dia que nós formos receber o galardão ou não. Qual é a moradia que nós vamos receber? É isso aí. Tá? Revelação. Então é isso que Deus está falando. O que, que você quer receber quando você chegar lá? Tá? Então nós temos que nos preparar aqui. Então Jesus falou, mas eu vou porque eu preciso fazer isso, porque vai ser muito melhor para vocês eu ir, do que eu ficar, porque aquele que vai ficar no meu lugar é ele próprio, é o espírito dele. É o meu próprio espírito, porque vocês não vão ficar órfãos. Aliás, ele não vai ficar fora de vocês como eu estou, ele vai ficar dentro. Olha, gente. Então pensa, você tem que ter essas revelações para você se posicionar na hora que você vai orar. Nem sei se Deus está aqui, onde você está, ficar falando bobagem, não conhece a Bíblia, vai orar, fica só murmurando, fica falando bobagem, Deus só faz, Deus só não faz, isso não vai acontecer, isso, você está só se amaldiçoando. E fazendo oração de incrédulo, não vai receber mesmo. É um buraco atrás do outro, porque não é assim que ora. Então você tem que ter revelação do amor de Deus. Busca a palavra, você tem que começar a ter amor pela palavra. Vai lendo a Bíblia, mas vai estudando. Você tem que estudar. Para te ajudar, existem os estudos que estão aqui. Não estou falando para ir entrar na faculdade de teologia, porque não vai ensinar isso. Faculdade de teologia é uma que nem uma história que vai falar que, de um Deus que é. Não um Deus que é. Nem vai falar isso, vai começar a contar coisas do passado. Agora eu estou precisando tanto que vou fazer uma faculdade de teologia. Para quê? Quem falou? A teologia é a doutrina de Jesus Cristo que o Espírito Santo traz para você. Então, tem muitos ensinos no site de como que você se posiciona em Deus, como que você ora, como que você busca, como que você encontra com esse Deus. Então, aí você... com aqueles ensinos e lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai te ensinar mais. Porque quando você for ler a Bíblia, você tem que usar a sua imaginação. Ai, eu imagino, a gente não fala isso? Você entende o que eu quero falar demais? Então, eu imagino que essa situação assim, isso é uma visão. Imaginação e visão é a mesma coisa. Então, você tem que imaginar a cena. Para você receber aquilo que você precisa. Quando você lê os evangelhos, ou mesmo o Antigo Testamento. Porque eles vão nos enriquecendo para mostrar os exemplos dos que acertaram e dos que erraram. Qual foi a atitude de Deus? Para aqueles que obedeceram, os que não obedeceram, os que se arrependeram, como que foi? Então, o Antigo Testamento é para nos mostrar esse amor, esse poder de Deus para todo aquele que se chega a ele. Em obediência, em submissão, que ele faz. Quem vira as costas, vai com ídolos, ele não pode fazer nada. Não é que Deus é ruim, mas se sai dele, ele faz. Então, mostra agora a nossa nova natureza, que esse Deus está presente em nós. Leia, então, o Novo Testamento, as cartas, a revelação que Paulo teve, maravilhosa, que Jesus mesmo ensinou para ele, que ele ficou lá no deserto sozinho. Então, você... tem que viver essa, porque quando você viver essa palavra, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você não vai ser uma pessoa que só frequenta a igreja. Você vai ser uma pessoa que vive com Deus e sabe o que Deus quer da tua vida. Olha que demais. Aí sim, você vai tomar gosto pela vida, porque você sabe o que Deus quer. Enquanto você não sabe, você fica aí, fica meio assim, sem graça. Mas vamos lá. O Senhor é bom... e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom.
E eterna é a sua misericórdia.
O Senhor é bom.
E eterna
é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim, que é o próprio Deus. Os problemas, minha gente. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos nos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia, vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos, toda glória a Jesus pela sua vida, por você ter aceitado o convite dele vindo hoje aqui, para receber a palavra dele, ter comunhão com ele, ouvir o que ele quer te ensinar, e para receber também bênçãos, curas, libertação, mudança de vida, para tudo, que é isso que o nosso Deus faz. E é fenomenal esse ensino que eu vou trazer hoje aqui, que eu vou falar assim, que Deus, ele já preparou coisas para as nossas vidas e ele prepara para nós recebermos coisas boas, bênçãos. Mas tem um jeito específico para receber e é preciso entender como que nós recebemos as coisas que Deus tem para nós. Como que nós vamos ter aquilo que vai mudar a nossa vida. Então eu vou querer começar pela primeira Reis, capítulo 17, porque aqui é uma outra visão que o Espírito Santo dá mais profunda dessa passagem de Elias que vai até a viúva de Sarepta, aonde ela vai alimentá-lo, né? Porque ele estava, depois de tudo que aconteceu com Elias, que ele destruiu todo o altar e os sacerdotes de Baal, vocês estão lembrados disso, né? Lá no Monte Carmelo, que ele chamou fogo do céu e aquele fogo engoliu aquela água que estava lá. Gente, nossa, o poder. Mas Deus fez porque ele usou a autoridade que Deus deu para ele. Então ele estava cheio do poder de Deus. Elias, com coragem, falou com Acabe, aquele rei que mandava matar qualquer pessoa que falasse do Deus de Israel. Ele mandava matar. Ele era maligno, casado com Jezabel, né? Esse rei Acabe. Então, depois que aconteceu isso tudo, aí a Jezabel falou que ia matar, ele foi correndo embora, se escondeu lá, falou, ai, Deus, é melhor eu morrer, vou ficar aqui, não quero nada. Olha só, né, gente? Quando você sai da presença de Deus, é nisso que você entra. Você acha que Deus acabou, que ele não vai te ouvir, que você não sabe como que vai ser a resposta, que afinal... Aí você começa a criar coisa na tua cabeça. Então, veja a situação que acontece quando nós saímos da presença de Deus. Ele esqueceu o que Deus fez. Daí, Deus manda ele ir para esta região aqui, que ele foi para o corvo sustentá-lo, vocês estão lembrados, né? Ele ficou lá e o... Mas você veja, gente, presta atenção, como Deus é demais. Falou certinho, você vai lá no ribeiro tal, você vai... Depois vocês podem ler a passagem aqui. E lá, eu vou te abençoar, vou te alimentar lá, você vai ficar lá. Então, veja que os corvos foram correndo na frente. Eles correm muito mais que nós, hein? Eles foram voando mesmo. Quando ele chegou lá, eles já estavam com o alimento para ele. E aquele córrego lá, com aquela água, ele bebia água de lá, mas depois secou, aquela água também secou. Então Deus falou, agora você vai para a região aqui de Sarepta, esse lugar aqui, lá para Gileade, mas é um lugar onde eram os ímpios que moravam, pessoas que não tinham Deus em hipótese alguma. E olha, veja o que Deus manda, às vezes, a gente fazer coisas absurdas. Por isso que nós temos que estar ligado ao que ele quer e ter comunhão com ele, senão você perde. Você perde, você não vai ser abençoado, está perdendo de ser abençoado. Porque não ouve Deus, não sabe o que Deus quer da vida, não tem fundamento na palavra, tá? Então, por isso que é importante você ouvir os ensinos, estudar a palavra, orar muito em línguas, adorar a Deus, confessar a palavra, falar bastante a palavra, porque vai abrindo a sua vida, a sua mente, o Espírito Santo vai vivificando você. Então Deus manda Elias aqui para Sarepta, para ele ser agora, para ele ter comida lá. Mas é uma região também que estava passando fome, com dificuldade. Então vamos ver, é 1 Reis 17, versículo 8. Vamos começar aqui. Então, aqui é essa região onde viviam os gentios. Vamos ver aqui. Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, falando com Elias, dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei, pode grifar essa palavra, ordenei a uma mulher, é isso aí, viúva, que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, Estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber, né? Mas aqui a gente não, o que a gente não vê aqui na hora, nesse versículo 10, quando ele fala com a mulher, ele viu a mulher, ele chegou, ele viu a mulher. Deus não especificou para ele quem era a pessoa que ia, exatamente, que ia fazer isso para ele. Porque o Senhor só disse para ele: vai para Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, aonde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Não estava nenhum sinal na vida dela que ela era viúva. Ele não estava sabendo. Porque no versículo 10, ele olha aqui: então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher, era bem ela, né? Nós sabemos cada história, mas ele não sabia, porque Deus não falou: essa. Nem pôs no coração dele nada. Porque a Bíblia não diz. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Então, ela parece que ela não sabe muito bem quem ele é, porque não teve nenhum diálogo, não tem um sinal de que, ah, é você que Deus mandou. Não há um sinal de que esta mulher era a mulher que Deus predestinou, vamos dizer, que ordenou, já tinha falado com ela, porque Deus falou que falou com ela, para ela fazer isso daí. Então, aqui no versículo 11, indo ela a buscá-la, a água, né? Ele a chamou, ela ia indo, e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Então, nós não vemos nada de diferente aqui, tipo um cara que é viajante, chegando na cidade, pedindo alguma coisa, uma pessoa, parecia uma situação normal. Vamos dizer assim, porque não tem nenhum sinal de que Deus está falando com essa mulher e que falou com ele que era essa também. Então, tipo, esse é o cara que você vai alimentar e essa é a mulher que vai te alimentar. Então, nós não vemos aqui nenhum sinal disso. Nós sabemos que Deus ordenou a ela para prover comida para ele. Porque ele disse: eu vou mandar alguém fazer isso para você. Isso nós estamos sabendo. Mas veja agora, no versículo 12. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Então, ela não falou: meu Deus. O teu Deus, aí já tem um sinal. Você é um homem de Deus. Mas ela não houve uma fala. Então, ela sabia ou ela não sabia? Como é que é isso? Nada tenho cozido, há somente um punhado. Bom, se ela soube que ele era o cara, porque é o teu Deus. Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. Então, você é um homem de Deus. Eu não tenho nada cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então, não houve nenhum reconhecimento que ele era um homem de Deus. Ela simplesmente fala isso, porque a palavra de Deus não diz, não fala isso, né? E também, ela podia até nem querer cuidar dele, porque não viu um sinal dele. Ela podia não cuidar. Mas ela disse aqui, ela está dizendo que ela não tem comida e que ela vai morrer. Então, é uma confissão negativa, uma confissão de incrédula. Ela não tinha fé em nada, porque ela achou que ela já ia morrer e que ela não tinha mais nada, que ela ia comer um pedaço daquele bolo que ela ia fazer ali para eles, para ela e para o filho, e ia ficar nisso, tá? Então, no versículo 13, Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Então, por quê? Ela estava com medo de não ter mais o que comer, por isso que ele falou, não temas, não precisa temer essa história que você vai morrer, que você não vai ter, mas faz primeiro o que eu disser para você. Então veja que aqui, o que ele está fazendo, ele está, na verdade, ele tem uma palavra de Deus no coração dele, porque ele está dando ordens para ela, do que ela tem que fazer para ela sobreviver e ser abençoada. Ela não colaborou nem um pingo no, desde a primeira, do primeiro momento, porque a atitude dela não foi correta. Ela teve uma atitude de incrédula, uma atitude assim, sabe? Como que eu vou te ajudar? Eu só tenho para mim e para ele. E eu vou comer com ele. Agora você, né, meu filho? Não tem. Mas ele deu a ordem no versículo 13. Né? Ele falou, não tenha medo. Prepara para mim. Então, para ele comer primeiro, ele está dizendo aqui que ele vai comer primeiro. E ele disse, depois farás para ti mesma, mas só tinha porção para um. Então ele deu uma ordem junto com uma promessa. Primeiro para mim, eu vou comer, eu vou beber. Depois você vai fazer para o seu filho. Olha, gente, você precisa entender como que Deus age. Nós precisamos estar muito afinados com Deus. A Bíblia é que nos ensina como que Deus é diferente do mundo natural. Nós estamos acostumados só com o que vemos, com o que tocamos, com o que sentimos, o que ouvimos, etc. Mas Deus é no Espírito. Por isso que nós temos que orar em línguas. Nós temos que ouvir Deus. Amanhã eu vou falar mais uma vez sobre ouvir Deus. Por isso que nós temos que aprender a ouvir Deus, porque ele diz que fala com todos os que nasceram de novo. Todos que nasceram de novo, mas nem todos ouvem. Mas ele fala. Então, aqui ele deu a ordem e a promessa, ele disse no versículo 13. Farás para ti mesmo e para o teu filho. Depois, primeiro eu vou comer o bolo aqui fora, e depois então você faz para o teu filho. Então, no 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, agora ele anuncia o Deus para ela, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, versículo 15. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Ô, gente, isso aqui durou um ano inteiro, ou mais, essa comida que só tinha para ela e para ele morrer. Então veja como Deus, ele quer atender as nossas necessidades, mas nós precisamos estar ligados a ele. Por isso que é preciso ter Bíblia, por isso que é preciso ter a palavra dentro de si, os exemplos que o Espírito Santo vai sempre te ajudar, mostrando como ele agiu aqui, como ele agiu ali, como que foi a resposta desse, como foi a resposta daquele. Mas o que nós precisamos extrair daqui é que ele fez uma ordem, ele deu, mas junto com uma promessa. Eu vou comer, mas depois você vai fazer para você. E aí ele fala, então, como que vai ser isso daí, tá? Um milagre que Deus anuncia para ela para prosperá-la, porque isso foi uma prosperidade que Deus deu para ela, junto com essa promessa. E por isso que a vida dela ia ser poupada, porque senão ela ia morrer, porque já tinha confessado. Uai, mas a pessoa confessa, tem maldição, você ficar confessando coisa ruim. Mas veja que Deus fez uma, ela era gentil, ela não era do povo de Deus, nem era, tanto que ela disse o seu Deus. Então, Deus, veja como Deus estende a graça dele para as pessoas, que se elas quiserem, elas podem receber Deus. Porque Deus usa pessoas ímpias para ajudar os crentes, muitas vezes. Ele faz aquelas pessoas fazerem coisas, e se elas quiserem esse Deus para elas, ele aceita. Desde que eles se entreguem a Jesus. Tá? Então, aqui é maravilhoso que Deus fez um milagre na vida dela e poupou a vida dela da morte, de não ter o que comer. Então, aqui no 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Então, esse homem veio realmente não só para Deus abençoá-lo para ele ter alimento, mas Deus quis que fosse assim, desta maneira, para justamente poupar a vida dela. Ela atendeu o pedido dele. Veja que é muito importante, você precisa estar ligado para você ouvir o Espírito Santo falar com você. É isso. Porque senão você perde toda hora. É bola fora da rede toda hora. Porque não tem sintonia com Deus. De como você vai ser abençoado. Ah, eu não posso. Porque nós somos sempre desse tipo. Eu não posso, eu não tenho, não vai dar e acabou. Não é isso. Nós vivemos no natural, não é? É para viver no Espírito. E veja como que Deus fez aqui, que abençoou ela inteiramente. Ele, na verdade, não exigiu nada dela. Ele deu uma ordem, ficou a critério dela cumprir ou não. Mas junto ele pôs uma promessa. Se você fizer, você vai ser abençoado. Então veja que Deus é assim. Deus, não é que ele, quando dá uma ordem, é uma exigência. Não, vai depender de você. Sempre assim, ele deixa nosso critério, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, por isso que nós temos que estar bem sintonizados com o Espírito Santo, porque todas as vezes que Deus fala conosco para fazermos as coisas, se nós não estivermos ligados, porque ah, a gente deixa para lá, não, isso não. E era aonde Deus ia te abençoar. Então, são coisas absurdas aos olhos naturais, porque isso é um absurdo. Eu vou mostrar outros exemplos. Mas Deus age desse jeito, porque se você não souber andar na palavra de Deus, você vai perder sempre. Deus quer te abençoar, mas você não sabe andar na palavra, você precisa aprender. Você precisa aprender a ouvir Deus. Você precisa aprender o mover de Deus para você ser abençoado. Tá? Então, esse homem, o profeta, na verdade, veio para abençoá-la, tá? Ele deixou uma promessa. Os versículos 15 e 16, os 16. Da panela, a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Eu sei o que é isso, pois eu não, Deus não explicou meu dinheiro. Ele mandou eu ir para os Estados Unidos. Eu não fiquei falando, eu não tenho dinheiro, eu não vou, eu não posso, como que eu vou fazer uma rifa, eu vou pedir para o povo da igreja. Não, não era para fazer nada disso. Mesmo porque eu estava aprendendo a depender de Deus sempre. Eu comecei a minha vida cristã aprendendo a depender de Deus, não dos outros. Nunca pôr peso do meu ministério na vida de ninguém. Isso está errado. Está valendo isso? Então, Deus falou para eu ir para os Estados Unidos. E eu falei, Fernando, esta é, vai ser a última vez que eu vou para Belo Horizonte e depois eu vou para os Estados Unidos. Nós estávamos jantando, ele fez, ah, é? Ele ligou, falou, conversa de criança, tipo, né? De gente que fica, não tem gente que fica falando bobagem? Ah, e no fim do ano eu vou para a Lua. Tem gente que fala coisas assim, nunca vai, você já não escutou? Gente, pois eu vou fazer uma, nunca vai. Nunca vai, fica sonhando, mas sonhando sem ser com propriedade na palavra de Deus. Eu estava guiada pelo Espírito Santo. Ele já tinha me dado sonho, eu já estava estudando a palavra, já estava, inclusive, estudando em inglês a Bíblia, lendo. Então, é isso aí. Então, aqui no versículo 16, da panela a farinha não se acabou e é da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Não tem desculpa, se Deus mandar você fazer uma coisa, a provisão está feita. Sabe? É tão maravilhoso você depender de Deus, porque Ele vai levantar um recurso para você. Ele vai arrumar um jeito para você ser abençoado. É diferente de você se levantar com a tua força. Eu nunca fui para os Estados Unidos com a minha força. Tanto que todo tipo de diabo veio para cima de mim, mas nenhum acabou comigo, porque eu estava em comunhão com Deus. E sabendo como que Deus age para abençoar. Eu tenho todos os testemunhos. E aqui dentro desse versículo 16, foi quando chegou a hora de pagar o hotel. Estava eu com a minha amiga, nós íamos rachar. Falei, então, vamos rachar tanto. Eu falei, bom, eu tinha separado meu dinheiro, mas numa bolsa eu tinha muitas notas de 20 dólares. Eu tinha de 100 em outro lugar. Mas eu falei assim, eu vou acabar com essas notas de 20 aqui, porque está me atrapalhando. Aí eu fui, no que eu pus a mão em uma, era 100. Eu pus a mão em outra, era 100. E assim foram várias, até que eu... me detive e me assustei, fechei a bolsa e falei, gente, o que é isso? Foi um milagre. Foram muitas notas, de 20 que se tornaram 100. É isso aí. Isso quis dizer o quê? Nunca você vai deixar de vir aqui por situação financeira. E, gente, a partir daquele dia, quando eu cheguei em casa, que eu fui contar meu dinheiro, falei, bom, agora tem que guardar sobra para a próxima, porque era cada quatro meses tinha uma conferência. Teve até uma a mais, que era por minha causa mesmo, porque eu estava sozinha aqui, eu precisava aprender tudo, como que ia ser, para eu me aprontar para trazer ele aqui, pastor dele. Aí, quando eu fui ver todo o meu dinheiro, tem que guardar para a próxima vez, ver quanto que eu vou precisar, não sei, eu tinha o mesmo tanto que eu levei. E nunca mais eu tive necessidade. Nunca mais. Se você souber andar com Deus, você não precisa ficar com preocupação e nem medo, porque Deus faz. Isso é andar com Deus. Agora, você precisa saber o que Deus quer da tua vida. Se ele não soubesse, Elias, primeira coisa, que era para a direção de Deus era essa. Ainda para ir para um lugar doido que só tinha diabo lá. Lugar que não tinha Deus, ninguém era de Deus. Mesmo porque o rei daquela região de Israel, que eram dois reinos, foi dividido Israel em dois. O reino do norte chamava-se Israel, que era o Acabe, que era um rei ímpio, um rei idólatra, um judeu que se casou com a Jezabel. E o rei de baixo, da área de baixo, que era Judá, onde Jerusalém, que era a capital, ok? Então é isso, tá? Então essa parte era só ímpio, a gentarada toda. Então, Deus levanta no meio de todos os ímpios um profeta Elias, ninguém sabe, assim, só fala ele é filho de não sei quem, e não tem história dele, ninguém sabe, ele apareceu com esse poderzão todo, esse Elias maravilhoso, foi arrebatado, hein, gente? Ei, glória, carruagem de fogo, jogou o manto de unção para Eliseu, que foi uma unção redobrada também, glória a Deus. Então, Deus, você veja, Deus estava dando provisão para ele, porque Deus podia fazer correr mais água para ele ali, naquele riacho, naquele ribeiro. Não. Deus falou, agora você vai para lá, porque é plano de Deus. Se você não sabe o que Deus quer na tua vida, você fica aí nesse chove não molha. Porque você vive com a tua provisão. Você pode ter quanto for, pode ser muito, mas é tua, não é de Deus, é diferente. Deus quer ser o teu provedor. Mesmo que você tenha muito, ele quer ser o teu provedor. Para nunca mais faltar e ter mais para você fazer o que ele quer. Porque quando você é que é o seu provedor, você faz o que você quer. Porque você que está no manejo do que você tem. Quando a provisão é Deus que te dá, você está fazendo o que ele quer. Ele vai mandar, você faz isso, faz aquilo. É diferente. E nunca vai faltar e sempre vai ter mais. Então, aqui, Deus mandou ele lá, ele quis abençoar essa mulher. A gente não sabe por quê, coração, mas amém. Então, foi maravilhoso isso que Deus fez. Ele obedeceu Deus, chegou lá, encontrou a primeira mulher, falou com ela. Ela primeiro hesitou, mas ela voltou, foi fazer. A atitude dela não foi boa, porque em vez de ela falar assim, não sei o quê, porque sabia, já falou, o seu Deus. Então, a atitude não foi boa e foi, não tinha fé e era incrédula. Então, é isso que nós precisamos entender na palavra. Depois eu vou voltar aqui, vamos deixar isso aqui, porque nós vamos agora ver um pouquinho mais outros exemplos que são muito importantes. Capítulo Mateus, capítulo 14, nós vamos ver uma passagem muito importante agora. Tá? Depois a gente vai... Vamos pensar, né? Como é que pode uma pessoa receber uma ordem sem ter uma direção, uma... Né? Mas isso aí a gente vai... O Espírito Santo vai devagar mostrando isso para nós. Então, Mateus capítulo 14. Deixe-me ver aqui o versículo. A primeira multiplicação dos pães, que é o 13. Aí vamos ver o versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Tudo bem. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram... Já era o fim do dia, hein? Já ia acabar o dia. O lugar é deserto e vai adiante a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Tá? Porque, sabe, então, o que eles vieram aqui fazer diante de Jesus? Bom, eles já tinham visto Jesus fazer de tudo, né? Já tinham visto. Agora, eles vêm, a multidão, já ficaram o dia inteiro lá com Jesus, vai escurecer, é melhor eles ir embora, porque na escuridão fazer o quê? Antes que fique escuro mesmo, eles que se virem pelo meio do caminho para arrumar comida aí, Jesus, melhor dando ordem, né? Porque nós não temos muito jeito para dar ordem para Deus. Pensa na tua vida. Ah, Deus, faz isso. É melhor fazer isso. Melhor. Nós costumamos, sabe, Deus? Melhor você dar um jeito assim, é melhor você fazer aquilo. Eita, ignorância. Tem nada a ver, né? Então, é melhor mandar essa gente embora e tal. Aí no 16, ó, porque eles que vão comprar o que eles precisam. Entram aí nas aldeias, mas era a multidão. Mas no 16, Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Epa, peraí, deu uma ordem. Primeiro eles falaram, manda embora. Agora Jesus fala, não, você não vai mandar ninguém embora. Vocês é que vão dar de comer. Ai, eu não posso, eu não tenho. Imagina a cabeça deles, revirou inteiramente. O que, que é isso, Deus? Que coisa? Que você está falando uma coisa impossível, Jesus. Não dá, né, essa conversa. O senhor está onde com a cabeça? Não tem nada, como? Mas Deus é assim. Deus, ele vem de cada jeito. Por isso que nós precisamos estar sintonizados com o Espírito Santo para saber o que Deus quer que nós façamos. Se você não tiver comunhão com Deus diária, as suas bênçãos vão passando assim, ó. Que nem a água do rio vai indo embora. Você não pega e não volta. Ele já foi. Porque você vive a sua vida. Você não vive a vida de Deus. Tudo é prestar conta para você, porque você é que toma conta da tua vida. Tá? Então, eu não tenho, como é que vai ser? Então vamos ver agora aqui o versículo 16. Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. 17. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus falou, então me traz aqui. Ah, então me dá aqui. Quer dizer, o que você tiver é o suficiente para Deus fazer aquilo não acabar. O que, que aquela mulher tinha? Um bocado de farinha lá e um coisinho de óleo, pronto, ia fazer um bolo para ela e para o filho e ia acabar. O que, que Deus fez? Enquanto não choveu, levou mais de ano, um ano. Aquilo lá não acabou. Eu tinha aquelas notas de 20, umas notas de 100, mas ia acabar a minha viagem e ia sobrar uma merreca, né? Porque eu já ia pagar o hotel. Tá? Que a minha parte já ia ser bem cara. E ia acabar quando eu chegasse aqui, já estava bem minguado. Mas eu falei, não, eu já vou dar tudo aqui. Vocês estão acompanhando? Ai, amiga, não dá para você pagar para mim. Podia ter feito, não é? Está cheio de gente que faz isso. Ai, amiga, paga para mim. Ou então, puxa, afinal, você é da minha igreja, então é melhor você pagar, né? Eu acho que cai bem, não cai bem. Se você fizer isso, você vai ver, Deus vai abençoar a sua vida. Eita, mundo velho. É melhor dar que receber, gente. Aprende isso. Fica lá no quarto dando a sua vida para Deus. E Ele vai te guiar. Ele vai conduzir você para onde, do jeito que Ele quer. Ele vai formar você. Ele me formou para eu fazer isso que eu estou fazendo. Que é um exemplo, aliás. E eu sou uma mulher ainda. Coisa que os religiosos odeiam, nem querem. Mas se eu fosse o chefe da casa, o marido, o homem, mesma coisa, ia ser muito mais. Não precisa ficar pedindo, não. É por desconfiança. Ou avareza e mil coisas. Mas então Jesus falou assim, olha, traga aqui isso aqui para mim. No 18, trazemos. Aí 19, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes as multidões. Então, gente, lá no, em João capítulo 6, essa passagem está também escrita lá, só que lá ele descreve com mais detalhe aonde Jesus falou, olha, faça grupos dessas pessoas, grupos de tanto, para organizar. Deus ainda deu como era para fazer. O Espírito Santo ainda vai te dar pista de como fazer. Então, estendeu mais do que está aqui, né? Mas agora, na cabeça deles, espera aí, esse Jesus, eu não estou entendendo. Eles não falaram nada, mas eles nunca tinham visto isso. Uma coisa mais estranha dessa, não tem nada, é multidão. Gente, volta de 10, 15 mil pessoas. Não era 10, 15 pessoas. 5 pães e 2 peixes. Aonde que você vai fazer grupo? O que está acontecendo? E o povo? Será que vai chegar algum caminhão lotado de comida aqui, né? Para que está mandando a gente sentar? O que vai acontecer agora? Entendeu? Então, a mente, né, humana começa a criar muita coisa e, além do que, passar ridículo, medo de passar ridículo. E agora, né? Porque, de repente, eles estão olhando para Jesus como um homem. Nem estão olhando ele como que ele é um Deus lá dentro dele. O Espírito dele é de Deus. É Deus, é ele mesmo. Né? Então, aquela dúvida, é um mal-estar. É um momento difícil, coisa que muitas vezes nós enfrentamos também. É bom saber isso. Ai, medo de passar vergonha, de ser ridículo. Ninguém vai aprovar. O que vai acontecer? Por que está pensando? Você tem que entrar na situação da história. Não foi fácil. 5 pães e 2 peixes, né? Aí eles... Agora vocês vão e vão dar isso daí. Ai, meu Deus do céu. Agora, vamos pensar, gente. Eram 12 apóstolos. 12 discípulos. Então, 2 mãos cada, 24 mãos. 15 mil pessoas, digamos. 5 pães e 2 peixes. Jesus simplesmente abençoou e disse, vai. Pegou, então, cortou aqui, pôs uma coisinha aqui assim, ó. Um negocinho aqui e outro aqui, né, gente? Devia ser assim. Agora vai. E aí... Pensa na situação. E eles foram, você quer um pouquinho? Não, no que eles foram dar, o negócio começou a multiplicar. Eu vi multiplicar na minha mão, a hora que eu pus a mão no dinheiro. Eu vi, eu estava com a bolsa aberta, eu pus a mão na nota, ficou 100. Eu pus a mão na outra nota, 100, na outra nota, 100, na outra nota, 100, na outra nota, 100. Até que eu fechei, falei, meu Deus! Fiquei quieta, não falei nada. Porque quem que vai acreditar nisso? Tá? Então, conforme eles foram, o peixe foi sendo multiplicado e o pão nas mãos, na hora. Dava, ficava. Dava, ficava. Dava, ficava. É isso. Esse é o nosso Deus. Isso é andar na palavra, isso é ter comunhão com Deus. Isso não é ir na igreja só, não. Para um culto. De 20 minutos, ficar escutando qualquer coisa e ir embora. E orar o quê em casa? Fazer o quê? Na sua casa você tem que ter comunhão com Deus, passar tempo com Ele. Estudando a palavra, ouvindo os ensinos, se entregando, se envolvendo com Ele. Ele vai começar a moldar você nele. Mudando a sua mente, o seu querer, as suas atitudes. É isso que Ele vai fazendo. Então você tem que... tá bom, você fica trabalhando com a mídia, com o ensino, mas você não para reter. Você só está trabalhando. É diferente, você não está ganhando nada. A pessoa acha que trabalhando ali, ela está ganhando. Você tem que fechar tudo, você e ele. Isso é outro momento. Mas não tenho tempo. Tem sim, senhor. É porque você não quer. A tua agenda está nas tuas mãos. Você usa as suas horas para você, para a tua vida. Por isso que eu corro, porque a minha vida é de Jesus. Eu tenho que fazer coisas que é no natural, mas depois o resto da minha vida é com Deus. Eu não quero saber mesmo. Eu não quero que ele só faz milagre todo dia na minha vida. Por mais que o diabo venha querer fazer confusão, ele perde toda hora. Ele não ganha. Ele não vai ganhar se você anda com Deus. Então, foi uma multiplicação Por causa desse milagre, por causa da obediência. Deus não deu nada no mapa da minha. Olha, vem cá. Então aqui nós temos 5 pães e 2 peixes, tá? Jesus falando, então eu vou multiplicar. Isso vai ser multiplicado, olha, atenção. Fez uma reunião com eles ali do lado. Tem nada a ver, Deus nunca vai fazer reunião com você, coisa nenhuma. É vida, ele está guiando você. É obediência. Você tem que saber o que Deus quer. Mas você só é obediente com a liderança do Espírito Santo, porque Jesus foi obediente até a obediência de morte, guiado pelo Espírito Santo. Ele não foi guiado sozinho. Ele só começou o ministério quando ele foi cheio com o Espírito Santo, batizado nas águas e depois cheio com o Espírito Santo. O Espírito de Deus desceu e veio habitar nele. O mesmo Espírito que gerou ele no ventre de Maria veio habitar agora nele. Ele e o Espírito dele são um só, assim como o Espírito Santo em nós é um só. Nós e ele viramos um. É a mesma coisa. Então é outro estilo de vida. Larga a mão de ficar vivendo nessas trevas. Não presta, mundo. Gente sem Deus não serve, gente. É só diabo, só coisa errada, doutrina errada. Não dá. Você tem que aprender a andar com esse Deus que guia a sua vida no dia a dia, a sua vida, a sua intimidade, a sua particularidade, sua família, seus negócios e a sua vida com ele, de servi-lo no que ele quer. Ministério, sei lá. Alguma coisa que ele quer para você, tá? Então, lá, aqui eles foram obedientes, mas não entenderam nada a princípio pela conversa. A manda embora, não tem a ver. Agora você imagina a cara deles, chegando lá com 5 pães e 2 peixes. O que que ele vai fazer, gente? Ai, meu Deus, e agora? Gente, eles ficaram aflitos. Nós não precisamos ficar aflitos porque Deus faz o mar abrir no meio. Não, coisa, gente, que é impossível. É isso que ele faz. Tá? E não adianta os mandrake lá querer copiar, porque é tudo diabo, não adianta. Os feiticeiros de faraó quiseram fazer, né? Mas a cobra que saiu do cajado de Moisés engoliu aquelas, porque era a figura de Jesus. Amém? Que ia acabar com o mal, com as trevas, com o diabo, é isso aí. Então não tem. Ninguém é sustentado por Deus e aquilo não perdura e não aparece. Aparece, não tem como. Pelas atitudes. Então a atitude daquela mulher foi de não crer. Ela não creu mesmo em nada, ela desprezou o cara e tudo mais. Não foi uma atitude boa. Nós precisamos prestar atenção nisso, porque ele foi obediente, ela estava errada. Ele foi obediente porque Deus mandou, ele foi correndo lá, mas ela estava errada. Pelo que dizia, nós vamos morrer. Ela vivia falando isso. Tá? E muitas vezes nós estamos errados nas nossas atitudes. Deus não pode fazer os milagres. Cuidado com as suas atitudes, se incline para Deus. Busque o Senhor, porque tanto que ele disse, inclina os seus ouvidos para mim, eu vou te ensinar. Não é nada difícil para ele nos ensinar e nem para nós aprendermos. Se você começar a ficar lá todos os dias com esse ensino, você começa a aprender sim. Ele começa a guiar a sua postura, ele começa a guiar a sua vida. Você começa a amar Deus, Jesus de verdade. É um fogo que fica dentro de você, acima de tudo que tem nesse mundo. É maravilhoso. Então, ele vai poder confiar em você. Deus não pode fazer as coisas que ele quer através das pessoas, porque elas não são de confiança. Embora tenham sido nascidas de novo. Não são de confiança, porque levam a vida com a força própria. Não com a liderança do Espírito Santo. Deus tem um plano para cada um aqui. Um chamado para cada um aqui. Mas ele não tem confiança em danada, porque não se deixa ser aprontado por ele. Porque é ele que vai fazer esse ajuste, né? Então, agora, aqui no caso dos discípulos, é uma outra condição que acontece muito conosco, é sair fora da zona de conforto. Agora eles estavam lá, debaixo das asas de Jesus. Eles não estavam fazendo nada, só acompanhando ele e Jesus fazendo tudo. Mas agora, Jesus falou, vocês é que vão alimentar o povo. Ah, não. Quer dizer, agora eu tenho que passar por esse vexame. E se não der certo, então, sair da área, da zona de conforto, para servir a Deus, para ter a prosperidade, para ter o que você precisa de Deus, você tem que sair da sua área, da sua zona de conforto. Eu saí da minha zona de conforto. Eu fui buscando Deus cada dia mais. Eu comecei a buscar Deus para Deus abençoar o meu marido como chefe de família, para nunca faltar nada para nós. E por essa primeira filha que ia nascer, estava na barriga ainda, e assim que nasceu, já, para que Deus estivesse na minha vida, para que tudo que ela precisasse, Deus pudesse dar. Como é que eu tive isso? Aí que foi a chave de Deus estar presente na minha vida. Porque eu busquei certo Deus. Eu não tenho sabedoria para ser mãe e poder suprir a necessidade de um filho que possa ser grande e eu não tenho como resolver o assunto. Isso é sabedoria de Deus, minha gente. Completa. Então, Deus só me abençoa. Desde aí. E eu comecei a orar, ele começou a me aprontar para um chamado. Glória a Deus. Então, você não é capaz de entregar sua vida para a tua família ser salva? Para a tua família ser abençoada, para os teus negócios estarem ajustados, para você ter saúde, para você estar na liderança daquilo que é para você estar? Para você não ver o seu barco afundar, para não ver um futuro destruído? Então, foi por isso que eu fui buscar Jesus. Para ele ser o meu Deus e eu ser serva dele. Eu me converti nesse momento sozinha dentro de casa. Então é isso que você tem que buscar. Não, eu quero ser, eu não quero ser nada. Eu quero que Deus esteja aqui. Porque está cheio de gente que quer ser e vocês estão vendo aí a ruaça. Quem quer ser muito, vocês viram para onde que vão, né? Cuidado com a carne. Queira ser o que Deus quer que você seja. Ele te dá tudo, além do que você pede ou precisa. Ou entende? Além. Porque tem um poder. Então, o problema aqui é sair da zona de conforto. Eles tiveram que sair porque foi desagradável, mas eles tiveram que largar tudo. Largar, sabe assim, a vergonha, ou de ser ridículo e não acontecer nada, ou nem sei, porque só com aquela coisinha na mão, cara. Eles é que foram o objeto do milagre. Jesus pôs a unção neles para o milagre acontecer. Jesus vai pôr a unção na tua vida. Não seja o dono da sua vida. Seja aquilo que ele quer que você seja. Pode ser uma mínima coisa, mas já é. Nem todos são chamados para o púlpito, para serem pastores. Nem todos têm tantas coisas, né, no corpo de Cristo que você é um deles, a gente não sabe. Cada um está num. Mas se você fizer bem, você só vai ganhar. E Deus vai te abençoar. Então, cada vez que você ouvir mais Deus e se aproximar e se entregar a Ele, Ele vai começar a abençoar você para te dar o que você precisa, né? Então, a provisão veio porque eles saíram da zona de conforto. Obedeceram. A outra, embora estivesse errado, ela também obedeceu, ela fez. E Deus deu a promessa. Aqui também deu a promessa. Vai e multiplica. E eles comeram tanto, tanto, que... Ai, né, gente, eu vendo aquele pouco assim, eu ia falar, ó, gente, que maneira, né? Pelo amor de Deus, ó, porque nem sei, ó. Mas, não! Comer quanto quiser, que caia tudo no chão. Pode comer quanto quiser. Deus é assim. Nós que ficamos olhando as coisas, queremos controlar, está tudo errado. Gente, que tanto que Jesus falou assim, ó, que não se desperdice nada. Recolhe o que sobrou. Ó, gente, era cada taco assim, ó, de pão, peixe, tudo no chão. Não era essa escama de peixe. Peixe mesmo, meus amigos. 12 cestos. Então, quem não está seguindo Deus está perdendo. Só está perdendo. Porque seguindo Deus, você vai enfrentar o diabo. Mas não seguindo, você não tem como enfrentá-lo e ele já está rodando aí. Fazendo arruaça na vida, roubando, matando, destruindo. Né não? E não vai para frente. Sabe assim? O trem que não corre no trilho, ele está lá, ele não vai. Fica parado. É isso aí, andar sem Deus. Não tem essa, tá? Então, a provisão está, gente, em nós mudarmos a atitude, porque a hora que ela mudou a atitude dela, obedeceu, aconteceu. E a hora que sair da zona de conforto, a bênção veio. Então, vamos ver Gênesis 12, Abraão. Aqui é importantíssimo isso aqui também. Olha aqui. Está valendo esse ensino?
Sim.
É, você tem que aprender, porque eu passei por isso tudo sem ter um ensino específico como eu tenho agora, mas eu tinha comunhão com Deus lendo a Bíblia, eu entendia o que Deus queria que eu fizesse. E eu ia fazendo. E como eu faço até hoje. É coração, minha gente. Você não é diferente de mim, não. Depende se você quer Deus ou não. Essa é a diferença. Esse Deus é maravilhoso. Não tem nada que se iguale a Ele. Ele te ama. Você precisa conhecer esse amor dEle, que vai mudar completamente a sua vida. Então, Gênesis capítulo 12, vamos ver o versículo 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela. Ai, foi forte isso, hein? E da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Olha, gente, isso aqui, veja esse outro caso aqui. Deus manda ele embora do local, da área, da região aonde ele morava. Você vai, some daqui, pega a tua família, o que você, e some. Vai embora. Sai da tua terra, larga parente, larga pai, larga mãe, larga tudo. Pega a tua esposa, pega a tua casa e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, vai embora. Larga a tua parentela e todos da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Nem mandou levar todo aquele bando de empregado que ele tinha. Nem mandou levar toda aquela criação, gado, tudo ovelha, coisa arada. Nem mandou levar sobrinho Ló, que olha o que, que ele fez. Talvez não tivesse desgraçado a vida dele, né? Daquele jeito. Se ele tivesse largado lá. Não era para ele ir lá coisa nenhuma. Ló, né? Então, veja, gente, que aqui... ele falou, e depois, veja, Deus deu uma ordem para ele e ele... para ele sair dali e vai embora. Pega tua trouxa e vai embora, cara. Some daqui, vai embora. Então, é uma ordem acompanhada de uma promessa, versículo 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te agradecerei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Então, com essa ordem, Deus deu uma bênção. Que chegou até nós, ele obedeceu. Houve lá uns lapsos no começo, porque levou o que não devia, atrasou o plano de Deus muitos anos, décadas, porque foi levar pai, parou lá em Arã, não era nada para parar, em Ur, não era nada para parar lá, ele tinha que continuar, mas o pai gostava daquele lugar, que era homem de negócio, que até o homem morrer, não sei o que, atrapalhou tudo. Ninguém mandou ele fazer isso. Deus é específico, quando ele fala, ele é específico. Ai, Deus, você sabe, mas depois que você cometeu o erro, fica difícil. É, melhor obedecer logo. Então, ele fez uma, ele deu uma ordem e Abraão cumpriu, mas foi difícil porque ele nem sabia para onde ele ia. Vai andando que eu vou te mostrar. Aonde você vai chegar? Tem mais, tudo que Deus faz conosco, ele não abre assim o plano inteiro, ele dá só um pouquinho. Porque se ele mostrar tudo, ou você vai querer fazer para chegar rápido, ou você vai, ah, não, eu não vou fazer, larga, vai para o outro lado. Então, Deus dá passo a passo. Você deu esse passo, fez o que ele quis, se ficou bem aqui, agora ele abre mais um pouco. Porque nunca acaba a visão. Então, tinha uma promessa junto com esta ordem de fazer grande, tá? Mas ele tinha que deixar tudo. Tinha que deixar, gente, a família, o sistema econômico, ele estava acostumado com aquilo, né? Aquela região, ele estava acostumado com o jeito de viver, tudo o modo, a cultura, toda aquela condição de vida lá, tudo que acontecia lá, ele sabia tudo. Mas para acontecer a promessa, ele teve que obedecer, tá? Assim foi com a viúva. Se ela não tivesse alimentado Elias, ela teria morrido. Que não ia ter mesmo. Então veja que as bênçãos, Deus manda as bênçãos, mas nós precisamos estar atinados àquilo que Ele quer fazer conosco. Então, Deus faz coisas que não têm lógica. Por exemplo, vou dar outro exemplo da minha vida. Aí, nós casamos, tal, fomos morar em São Paulo. Mas Deus pôs no coração que era para a gente vir lá perto de onde meus pais moravam. Falei, ó, se você achar o apartamento até esse valor, eu vou comprar. Então, eu ia lá olhar, achamos, fomos para lá. Estava ótimo, 3 quartos, muito bons. A sala não era muito boa, a cozinha era grande, tinha lavanderia, tudo bom. Tinha um lavabo, mas eu cismei um dia que a sala não era grande. Mas aquilo Deus foi trabalhando no meu coração, porque Ele queria que eu saísse de lá. Mas por quê? Não interessa. Se Ele não falar, não interessa. Não tem explicação, porque eu nunca tive... Para mim, quando nós compramos aquilo, ficou tudo ótimo, estava muito bom. Para nós, 3 quartos, estava maravilhoso. Então, tinha 1 quarto, depois nasceu a Marta, para as meninas, e depois tinha um outro, que ali eu fiz uma sala íntima, e ali elas faziam brincadeiras, tinha televisão, não sei o que, não sei o que. Tinha sala, a cozinha era muito boa, tudo bom. Não precisava sair de lá. Tá muito bom. E eu não tinha essas coisas que eu queria. Tava ótimo. Mas, de repente, aquilo começou. Fernando, eu queria tanto apartamento maior, uma sala maior, só uma sala maior. Eu falei assim, mas você vai ter, Ana Maria, com certeza. E aquilo foi indo. E foi assim. Que Deus fez eu sair daquele para aquele outro. É assim que é. Mas quando Ele me trouxe para Alphaville, foi diferente. Ele me deu, mas foi completamente diferente. Deus nunca vai fazer igual. Tá? Se recebeu um milagre e foi desse jeito, o próximo é diferente, porque ele é Deus. Ele é criativo, ele é o Criador. Ele não repete igual, não adianta, porque ele não vai fazer. São experiências novas que ele dá. Então, a viúva, ela recebeu a provisão para a vida dela, porque ela obedeceu e alimentou Elias. Os discípulos, eles tiveram que deixar a zona de conforto, não foi? Largar aquele... Sabe, ai, estava tão bom, confortável, Jesus fazendo tudo, eles não precisavam fazer nada. Agora, sei lá se vai acontecer milagre ou não, Jesus mandou, tem que fazer. Você tem que largar a zona de conforto. Eu tive que largar a minha zona de conforto para servir a Deus e ir para os Estados Unidos sozinha. Nunca tinha andado nem daqui na esquina sozinha. Nunca. Fiquei esperta, né? Porque Deus me ensinou. Entendeu? Então, para você servir a Deus, você vai ter que fazer coisas que você nunca pensou que você fosse fazer. Nem orou para isso. Nem imaginou. Porque o pensamento dele é mais alto que o seu. Ele vai dar para você uma ideia, uma visão, um gosto. E ele vai te capacitar, porque é com o poder dele. E se ele capacita e é o poder dele, ele supre. Não falta. Você não sabe indicar, não precisa fazer rifa, não precisa fazer nada, porque ele vai dar. Tá? Então, nós temos que entender que as bênçãos, essas bênçãos de Deus que acontecem, como a gente está vendo aqui, esses exemplos que eu estou dando da minha vida, não são bênçãos predestinadas. Não, de jeito nenhum. Elas são preparadas para o momento. Ou você vai ter ou não. Porque uma coisa predestinada vai acontecer. Valeu? Vocês entendem isso? Então, essas bênçãos que Deus tem, você, no meio do caminho, você pode perdê-las. Se você não fizer do jeito que Deus quer. Tá? Então, Abraão recebeu a bênção, nós sabemos o fim, chegou até nós. Foi maravilhoso. Pela obediência, e foi uma situação muito difícil. Tá? Então... Essas bênçãos são preparadas. Agora, você vai ter que mudar suas atitudes, sair da zona de conforto, vai ter que obedecer, vai ter que acontecer isso tudo. Vai ter que deixar muita coisa para você poder ser abençoado do jeito que Deus quer. Ah, aí que está a história. Mas você vai querer? É maravilhoso você conhecer e experimentar. Mas nem todos querem. Porque querem levar a vida com a força própria. É porque não experimentou ainda. Quer fazer o que está na cabeça. Por outra coisa, você vai ter que deixar para trás o teu passado. O seu jeito de viver, igual o Abrão. Você não vai poder viver mais do seu jeito. Eu lá vivo do jeito que eu vivia antes. Não. Nós tínhamos uma casa na praia desde que a Denise nasceu. Aí, o tempo foi passando, pois mais tarde, já está um grande. E a gente ia cada 15 dias, férias, ficava lá o mês inteiro, 2 meses. Ou a gente era assim. Ia uma semana sim, uma não. Era direto. Ai, mas era bom, era maravilhoso. Mas eu fui crescendo espiritualmente. Fui crescendo. Aí um dia eu falei, Fernando, melhor vender essa casa. Não dá. Isso aí acho que já passou. Eu falei, né? Mas acho que isso aí já passou da época. Vendeu. Não, porque daí, o dia que a gente quiser ir passear, a gente vai no hotel, que é muito mais tranquilo, porque ter uma casa, você tem uma despesa, você tem que ficar indo, você tem que ficar falando com... Ah, é mesmo, ótimo. Não, nunca fomos em hotel nenhum. Porque minha vida mudou completamente, nem quero ir. Pelo amor de Deus, que eu tenho que arrumar sacola com 3 coisas e sair que nem uma doida, quando chegar eu tenho que pôr no lugar. Ah, não quero. Eu tenho minha vida. Eu sirvo a Deus, isso atrapalha a minha vida. Esse negócio. Entendeu? Já pegou meu tempo, pegou minhas horas... Pegou, etc. Acabou. Eu sou de Deus. É isso que quer dizer? Você vai ter que largar o seu passado. Mas não precisa ter medo. Porque você se apaixona por Deus. Porque a sua vida você entregou para Ele. E Ele te dá um retorno de glória. Coisa que ninguém tem. Só se anda com Ele. Só se anda com Ele. Entendeu? Então, esse passado, isso aí vai ter que largar para trás. Aí é que tá. Servir a Deus. Ai, mas olha aqui, eu sou casado, meu marido nem vem aqui na igreja e tal. Mas ele me apoia assim. Como é que pode isso, gente? Vai falar com Deus, pergunta pra ele. Desde o início, eu nunca dei bandeira. A minha obrigação, primeira, que é a primeira vocação, que eu sou esposa e mãe, essa é a primeira vocação. Eu faço direito. Não tenho o que reclamar. Não tem o que reclamar. Está tudo em cima. Não deixo nada para trás. Tudo que é da minha obrigação está feito. E depois é minha vida com Deus, meu ministério. Que não é menos. Mas também não deixo para trás. Então, Deus fica no comando numa situação dessa. Se você está firme no que Deus quer, porque você tem medo de mudar daqui para lá, porque é incerteza agora. E se Deus falar? Gente, eu tive que romper família direto, toda semana, ir pra cá, ir pra lá. Acabou. Eu amo a minha família. Mas não dá. Eles estão levando a vida deles. Eu estou andando com Jesus.
Aleluia.
Essa é a diferença. É isso. Meu marido está abençoado, minhas filhas estão abençoadas, meus netos. Meus genros estão abençoados. Tem paz na família. Tem harmonia, tem comunhão, tem união. Não tem disputa. Não tem fuxico, não tem briga, ninguém fala um do outro. Só isso tem que cortar, não existe. Tem o amor de Deus. Então andar com Deus. É maravilhoso. Então é preciso deixar essas coisas. Como aconteceu com os discípulos. Você vai se colocando no lugar. Então você precisa ver o que mais que Deus quer que você faça. Como? O que ele quer de você? Eu fui criar filho, eu criei filho com a força de Deus, porque nem força eu tinha. Eu nunca fiz nada, gente. Eu era uma pata, eu não fazia nada. Eu falava assim, acho que eu era burro. Eu falava, que burro, porque você era inteligente demais, é isso que você era. Eu não fazia nada. Eu ia na escola, nunca repeti, eu tive bons empregos. Muito bons empregos, era muito competente lá e certa, nunca faltei, tudo muito certo. Mas aí casar, gente, aí eu acho que eu não estava sabendo. Então eu não tinha, olha, foi com a força de Deus que eu criei as minhas filhas, dentro do padrão Deus, porque eu entreguei a minha vida a Ele. Então vai fazendo isso, endireitando o que está errado, porque se você tiver comunhão com Deus, o que tiver que cortar vai ser cortado. Você não vai ter medo, porque você não tem medo de dar o passo. A hora que você se aprontou, você dá. Porque Deus vai te ajudar. Ele vai estar com você na hora de dar o passo. Igual ele esteve com Moisés na hora que pisou no mar, o mar abriu. O mar não abriu antes dele pisar na água. Ele teve que pisar na água primeiro. Então é assim que anda com Deus, mas é uma força, é demais. E depois você tem uma autoridade que Deus te dá, que todos que estão ao seu redor respeitam, porque o diabo abaixa a cabeça para a autoridade de Cristo Jesus, porque é ela que está comandando a tua vida. Você se entregou, então não tem discussão. Não é o máximo? Então não tem esse negócio, não precisa nem ficar falando nada, explicar nada. É uma autoridade de Cristo Jesus que existe nos ambientes, tá? Então, nunca ia acontecer na vida de Abraão se ele não tivesse saído da terra dele. Pensa nisso. Nós temos todos os exemplos na Bíblia. Você é que tem que crescer espiritualmente. Vai buscando esse Deus. Vai buscando esse... Deus falou para mim, ó, para de ficar fazendo docinho. Eu com a minha mãe. Ficar fazendo docinho, ficar bordando, fazendo isso. Era moda de bordar a camiseta. Vamos bordar. Era moda de fazer um peito aqui, tudo assim, na camiseta, de crochê, com a linha bem fina. Fazia de todas as cores. Fazia até para as crianças, para as meninas. E era moda de coisar alpargata, bordar tudo, fazer, fazia tudo. Era, e vamos fazer docinho, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos visitar, vamos passear. Eu só paro com isso. Para. Agora vocês vão parar de fazer docinho, fazer roupinha, fazer bordadinho, visitar amigas, vocês vão orar. E assim foi a nossa vida. Agora, Deus não vai falar isso para você, primeiro porque você nem vai escutar. Você tem que ter um ouvido espiritual atento. Mesmo porque ele falou porque eu já tinha o gosto lá dentro. Ele não ia falar uma coisa para quem não tem gosto. Você quer levar a tua vida? Você está destruindo a sua vida. Deus não pode realizar o que Ele quer te abençoar. Nesses últimos tempos, últimos momentos que nós estamos vivendo, de uma tragédia mundial que está horrível. Está um lixo. Ninguém sabe o que vai acontecer. Do pior, né? Porque melhor não tem. Não tem homem que vai resolver isso. Hebreus 11, 8. Olha aqui. Olha, quem quer crescer no chamado... Até as pessoas às vezes mandam... mensagem para mim, olha, porque eu vou começar uma igreja, porque eu vou... Mas você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Ele mandou você fazer isso? Não faça o que Deus não manda, porque Ele não vai estar com você lá. Igual o Kenneth falou. Foi lá ser pastor, porque chamaram, ele tinha dom, etc., sabia ensinar, e depois ele estava aguentando o bafafá lá na igreja. E ele, Jesus, vem me ajudar, Jesus, Jesus falou para ele, não... Eu não vou não, Kenneth, minha mão não chega aí. Eu não estou te abençoando, eu não mandei isso aí. A minha mão só alcança quando eu mando. Então não faz coisa com a tua cabeça, porque Deus não vai abençoar. E depois você pega e fala, Deus assina embaixo, abençoa, Deus abençoa, eu assumi isso, eu fiz isso. Não, Deus não vai abençoar. Você está fazendo com a tua força. É isso que o corpo de Cristo precisa aprender, os cristãos. Eles inventam de fazer coisas sem ser a liderança de Deus. É o Espírito Santo que tem que guiar você. Não é homem nenhum, pessoa nenhuma. Né? É isso aí. Então, Hebreus 11, versículo 8, ó. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Ele nem sabia para onde iam. Então, as bênçãos de Deus não são predestinadas, tá? Porque uma coisa que é predestinada é antes do anjo já está tudo. É aqui não. Bênçãos de Deus não são predestinadas. Elas acontecem se você fizer o que Ele disser para você fazer. Você vai ter que fazer o que Ele está dizendo. Tá? Porque não é ficar sentado esperando que Ele vai... Ah, não, está na mão de Deus, epa. Não está predestinada a tua bênção. Tá? É aí que entra essa fala aí. Ah, está tudo na mão de Deus. Beleza, aí que não vai acontecer nada mesmo. É nesse tom. É nesse caminho que não vai acontecer nada. Não está nada na mão de Deus, não. Quando está, você nem fala que está na mão de Deus. A tua linguagem é outra. Tá? Então, não é ficar sentado esperando. Elas são preparadas para você descobrir. Você vai ter que descobrir. Eu pedi tanto para Deus abençoar a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu marido, o trabalho dele, para ele nunca perder o trabalho, para ele sustentar a nossa família, que a minha filha nasceu e eu larguei de trabalhar. Eu fui pôr força em Deus, buscar Deus. Então, comecei a orar cada dia mais, fui batizar com o Espírito Santo, fui buscando esse Deus, etc. Então, Deus começou a preparar, a me preparar para eu descobrir o que, que eu tinha que fazer para ser abençoado. Que era servir Ele. Era servir Ele. Não é para eu trabalhar numa empresa aí qualquer. Era para servi-lo. E olha só, gente, que glória. Ele não deixa faltar nada, Ele só abençoa. E quando você faz o que Ele manda, Ele mandou eu trazer o pastor dele aqui, eu trouxe 10 anos, paguei o preço que foi preciso, que foi maravilhoso com a força de Deus, faria de novo, faria de novo, faria de novo, faria de novo. Né? E eu fui abençoada. A minha igreja foi abençoada. A minha casa foi abençoada, meu marido foi abençoado. Minhas filhas foram abençoadas. Arrumaram até marido lá na casa, lá na igreja dele. Ah, mas você quer escolher que marido? Para quem? Para tuas filhas. É assim? Aqueles homens oraram, as mães oraram para ter esposas de Deus e elas são ótimas esposas. Cara, todo mundo tem sua falha, mas que são mãe com garra e com responsabilidade elas são. Põe aquelas crianças para aprender tudo e leva e faz comida. E aí, gente, eu oro todo dia, falo, Senhor, manda anjos, ajuda, Pai. Elas precisam, não tem empregada, não tem nada. E dá tudo certo. Estão sempre alegres, felizes, nunca me ligaram chorando, ai, mãe, não aguento, isso não existe. Elas têm a força de Deus. Você não quer que teus filhos tenham a força de Deus? Vai orar, vai ser de Deus, para que a tua oração seja ouvida. É isso que você tem que fazer. É assim, tá? Então não são predestinadas, não. Você vai ter que descobrir. Elas são preparadas. Deus prepara a bênção para você. A gente cantava antes, tem uma bênção preparada para você hoje. Blá, blá, blá. É. Tem, você tem que descobrir essa bênção. Vai orando. Ele vai te dar o que você precisa. Pô, ele mandou eu ir para os Estados Unidos. Eu ia aqui no Brasil assisti-lo. 13 anos eu já ia. Depois que eu fui para os Estados Unidos. Mas é porque lá que eu tinha que aprender, porque aqui nunca deu para ensinar. Porque multidão que era só cura, cura, eu ensino muito raso. Não era para eu aprender para poder estar hoje aqui ensinando, com as minhas experiências e tudo mais. Entendeu? Então, isso ele fez para mim. Ah, eu vou para lá. Uai, vai, vai. Você pode ir. Vai onde você quiser. É diferente de quando Deus manda. Aí é que é. Quando Deus manda é outra história. Não copia as coisas dos outros, não. Eu estou aqui ensinando. Se você fizer, você chega lá. Você vai ver onde Deus quer que você vá. Bem depressa, tá? Então, tem que deixar o estilo de vida passado. Estilo de vida passado, para andar com Deus, tem que deixar. Onde você ia, o que você fazia. Isso aí não serve. Não se leva a sua vida mesmo, tá? Que é, às vezes, até o local geográfico, eu tive que sair. Eu falei, ó, daqui eu não vou sair nunca. Aqui é esse lugar, é ótimo, esse apartamento que eu tenho é bom, eu conheço todo mundo aqui do bairro. Eu nunca imaginei que eu ia morar em Alphaville. Deus me mandou para cá, nunca gostei de Alphaville. Mas aqui é que Deus me mandou e é aqui que eu sirvo, com amor e paixão. E tá certo, tinha que ser aqui, é muito melhor do que fosse lá. Mas eu gosto quando eu vou lá em São Paulo, ai, mas isso aqui é tão lindo. Não tem a ver. Nem tem retorno, retrocesso. Isso aí é outra coisa. Para, tá? Então, agora, para você descobrir, vai precisar de fé, gente. Você tem que ter fé. Você tem que saber das suas atitudes, quais que tem que mudar. Você vai ter que ver isso tudo. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Mas Deus te encaminha. Não é da noite para o dia. Tipo assim, forçado. Que nem você leva o gado pro matadouro. Não é assim. É uma entrega. Aonde você quer. Porque você recebeu a vontade dele. Você largou mão de ter a sua. Você se uniu a ele. Você recebeu. E você faz. Eu sei o que é isso. Você faz com gosto. Porque já não é a sua vida. É a vida dele. Sendo vivida através de você. É, foi por isso que Jesus veio e morreu, né? Então, é sair de onde você está e ir para onde estão as tuas promessas. É por isso que elas não vêm. Porque você não enxergou, você não ouviu, você não entendeu, precisa passar mais tempo com ele. E vai orando, orando em língua, estudando a palavra, ouvindo os ensinos, lendo a Bíblia, declarando a palavra, todo dia. Ele vai começar a mudar, você vai começar a enxergar a coisa. Vixe, isso aqui não está bom. Isso aqui que eu estou fazendo não está bom. Mas você não faz nada ainda, porque você ainda não tem condição. O seu olho abriu espiritual, o seu ouvido, isso aqui não está bom. Porque Deus já mostrou. Mas vai indo, você vai orando e fala assim, não, quer saber? Eu não vou mais fazer isso, pronto. Chega o dia que você toma a decisão, porque é você que vai tomar. Para você ser abençoado, tá? Então, vamos ver João agora, capítulo 21. Mas se a gente vai, se você for encontrando com o Senhor, nós vamos terminar aqui. Vai sendo melhor andar com Ele. Eu não sei mais viver sem Jesus. Não dá. Ele é que me guia a vida, o Espírito Santo. Tudo que eu preciso. Eu não tomo uma decisão sem que seja com a visão dEle na minha vida. Então, é por isso que vai dando certo. E não quer dizer que o diabo não vem, ele vem todo dia. Mas ele não é maior do que aquele que habita em mim. Não me tira do, sabe, da visão de Deus, da minha paz. E quando eu perco a paz, eu já sei que eu não estou ouvindo o que Deus está falando. Já vou direto com Deus, vou me acalmar, fico lá, daí eu já ouço Deus, acabou. Não vou entrar na tua não, diabo. É assim que é. Então, João 21, isso daqui aconteceu depois que Jesus ressuscitou, né? Como que ficou a história dos apóstolos? Vamos ver. Tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Né? Se esmaram todo dia pescar. O que deu na teia? O que deu na teia desses homens, gente? Olha só. Ah, vou pescar, disseram-lhe os outros. Também, nós também vamos contigo. Ah, vai todo mundo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Por quê, hein? Fazendo coisa da cabeça. Isso, faz coisa da tua cabeça. Não vai dar certo. Quando chegar lá, não deu certo, tá minguado. Não tá feliz. Não tá fluindo. Tá fazendo coisa da cabeça. Tá precisando ouvir Deus. Tá valendo? Aí, no 4. Mas ao clarear da madrugada, viu? Jesus sempre vem bem cedinho, gente. Por isso que é bom cedinho você ir orar. Porque parece às vezes que você não está nem com força, está meio com sono, mas você está se encontrando com Deus, aquela oração da manhã é de poder, ele ouve todas. Você lê Bíblia, você fica lá. Gente, Deus te dá retorno. Estou falando, de vez em quando uma filha minha fala, mãe, sabe que agora isso aqui? Ah, minha oração, obrigada, Jesus. Fico falando, ah, eu orei. Não, pera. Fico falando nada, fala, eita, é agora que eu vou orar mais, porque está vendo? É, Deus está ouvindo tudo. Da resposta, é o máximo. Então, bem cedo. É isso aí. Eu era a pessoa que mais dormia. Ô, gente, eu cheguei lá, num desses dias que eu fui lá visitar minhas filhas, teve um dia que eu dormi 14 horas. Que eu sou de dormir. Eu durmo muito. Por isso que eu durmo cedo. Mas quando 10 para 5, às vezes até 4:20, eu acordo, às vezes fico, eu já não vou dormir, eu sei que não vou. Então, não adianta ficar com essa coisa aqui. Vamos levantar. Aí pronto, tem a força de Deus, Ele quer que eu levante, Ele me deu essa força. Então eu fiquei cansada, já saí daqui cansada, eu saio cansada aqui, porque é aquele ritmo, chega lá, já vamos aqui, vamos ver isso, vamos visitar aquilo, blá, 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 blá. Então saí às 9 e chegava às 5, perto das 6, porque ia num lugar, ia no outro, lá, 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 lá. Aí esse dia, sei lá, chegou 5 horas, eu arranquei minha roupa, pus meu pijama, deitei. E aí a Marta veio lá, oi mãe, como é que é? Não vai jantar? Eu não quero saber, eu já estava dormindo. Só fui acordar no outro dia, 7:30 da manhã. Nossa, mas você dormiu, hein? É lógico, estou precisando descansar, minha gente. Precisa descansar, eu deito e durmo. Eu tenho paz. Se eu acordo à noite, eu sei que eu tenho que orar. Às vezes eu nem sei para quem, mas eu tenho que orar. É maravilhoso. Então Deus me dá força. Ele age nas madrugadas. Porque Jesus só orava de madrugada. Ainda não tinha aparecido o sol. Era nessa hora, 3 da manhã, 4. Assim, até a hora que clareia. E eu vejo todo dia clarear, todo dia. Quando eu vou orar, está tudo escuro ainda. Não tem nenhum sinalzinho ainda que vai ser o dia. Deus ouve as orações dessa hora, é poderosíssimo. Eu não saio de casa sem orar, de jeito nenhum. Eu tenho ali 1h30, perto de 2 horas de manhã, antes de eu sair. Eu vou para a academia, saio 6h30 da manhã, 2 vezes por semana. Tem que ir, né? O médico falou, né? Para não ficar sem andar, né, gente? Tem que botar os músculos aqui para esticar. Não é da minha vontade, mas eu preciso ir. E aí eu vou com força, vou com vontade, dá tudo certo. Que é Ele que me dá força. Entende? Então, veja, Jesus veio logo cedo, né? De madrugada, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, sentado lá num banquinho, presta atenção. Todavia os discípulos não conheceram que era Ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tende aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade dos peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Jesus já estava com tudo pronto, hein? Tinha até peixe ali. Estava pronto. E em cima lá, peixes e havia também pão. Ó, para que você vai mandar a gente pescar? Dá aí logo essa comida. Podia falar, né? Mas o senhor já tem aí. Mas ficaram quieto, hein? É bom você não retrucar com Deus. Obedece, porque Ele sabe. E quando Ele faz pergunta, cuidado com o que você vai responder. Melhor nem responder às vezes. Porque vai falar bobagem. Deixa Ele dar a resposta. É assim que é. Então, no 10, disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar, que era para eles verem a rede, mas já tinha peixe ali. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 peixes grandes. Ei, não era lambari não, cara. Gente, era peixe grande. E não obstante serem tantos, a rede não rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Então, aqui nós vemos o quê? Que eles foram pescar à noite, porque seguiram a cabeça. Nada, não pescou nada. Porque de noite diz que é bom, que o peixe não vê a rede. Tem uma série de regras. Eu não sou pescador, eu não sei, mas tem regra. Para ser de noite, que eles vão lá, porque acho que não vê a rede, não sei. Aí, não pescaram nada, encontraram com Jesus. Jesus falou assim, então vai, põe a rede do lado direito. E de dia, aquela hora, peixe não vem nem a pau, meu. Ô, Jesus, vem cá. Nós aqui que somos pescadores, você não entende pescaria, faz favor. Quando eu vou agora pescar, ainda pôr do lado direito. Não tem a ver. Mas eles não falaram nada, obedeceram. É isso que você tem que entender, por isso que você tem que ouvir Deus. Para você saber o que você tem que fazer. Não, isso ele não vai fazer, então fica sem bênção. Eles obedeceram, está escrito aqui, tá? Porque saíram da rotina deles de pescaria, porque o jeito é de noite, ter como lançar rede, aonde, tem toda uma regra ali. Mas eles resolveram obedecer à palavra do Senhor. Essa que é a chave, lançando a rede para o lado direito. Pescaram tanto, 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 era só peixe grande. Nem a rede se rompeu, tá? Por quê que foram tantos peixes? Porque foram preparados para aquele momento. Valeu? Não foram predestinados. Preparados. Se obedecer, vai ter. Deus tem preparado para você uma bênção. Se você obedecer, você vai receber. Você precisa saber. Vai orar em línguas.
Vai estudar a Bíblia, ouça os ensinos mais, porque você tem que entrar mais nisso. Ficar bastante, adora o Senhor. Fica com Ele em comunhão, Ele vai envolvendo você. Porque se você começa a estudar, você começa a entrar naquilo, só que você não pode parar e fazer alguma coisa e voltar, você tem que ficar. Porque você, aquela hora, o Espírito Santo está tomando conta de você. Você larga a mão dele, depois para ele voltar. Você perdeu aquelas 2 horas que você ficou ali. Então hoje já não vai mais, porque agora você acabou o seu tempo também. Então, não perca, ele está agindo em você, fica lá. Porque depois, com o tempo, fica mais rápido. No começo é mais difícil da gente observar Deus que já está agindo. Mas com o tempo a gente sintoniza Deus. Fica fácil, porque a gente já começa a viver essa vida espiritual, tá? Então esses peixes foram preparados. Por quê? Porque dependeu da resposta deles. Ah, não, Senhor, desse lado aí não vai pegar peixe. Não se pega peixe desse lado. Pronto. Porque Deus falou, veio um pensamento em você. Foi Deus que falou. Você tem que saber que pensamento é a fala de Deus. Mas você tem que saber se é o seu pensamento ou dele. Ah, não fica pensando muito no diabo. Não, ele vem. Mas, gente, menos pro diabo, tá? Porque o diabo é um ser derrotado. Vamos parar de... Ah, eu... Porque crente só ouve o diabo. Já ouviu falar isso? O diabo falou. Ele vai... Ah, para com isso. E Deus? Que Deus falou, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos mudar esse disco? Vira para o outro lado. Ah, cai fora. Ou é eu que estou pensando, ou é Deus. Mas a gente aprende errando. Você tem que seguir. Eu, o que, Deus? Você falou isso? Eu falo alto, eu fico sozinha. Ela fica falando. Às vezes o Fernando fala, mas você está falando? Claro, eu estou falando com Deus. Ele já está acostumado. Eu estou pondo louça na máquina. Ele fala, mas você está falando com quem? Eu falo, com Deus. Direto. Eu falo um dia inteiro com Deus. Falo versículo, o dia inteiro. O dia inteiro, eu vivo em comunhão com Ele. Por isso que quando eu falo uma coisa, eu não estou preparando um altar para fazer uma oração. Aquilo já é e acontece. É tão mais prático. Eu oro em línguas, confesso a palavra, louvo a Deus, agradeço que Ele está comigo. Porque eu já sintonizei isso tudo, é direto. Eu consegui chegar nesse lugar. No começo a gente, eu vou ficar orando o dia inteiro. Ah, esquece, porque é muito mundo ainda, precisa ir aos poucos. Aí você fica em comunhão o dia inteiro, ele está falando com você. Você vai atinando, ah, isso não, isso sim. É agora, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, se você não fizer, Deus não vai poder abençoar, tá? Então, se nós tivermos uma atitude ruim, nós precisamos mudar. As atitudes têm que ser boas. Se tiver que sair da zona de conforto, tem que ser. Se tiver que largar tudo, deixar para trás, tem que acontecer. Se for parecer a nossa atitude, nosso posicionamento ridículo para os outros. Mas Deus falou. Ô, bom, vai lá, vai pescar o peixe. Primeira moeda que você pegar na boca dele, você paga o nosso imposto. Isso é ridículo. Né, gente? Porque isso não existe. Não existe no mundo, mas para Deus existe. Ele manda você fazer um negócio. Vai lá e faz isso para aquela pessoa. Vai lá. Faz. Se você é sintonizado com Deus, você fala, ai, Deus, no começo fica um pouco assim, porque cada coisa que Deus pede, Jesus. Você está com medo, que nem eles. Imagina, agora eu vou levar isso. Mas a situação dos caras, meu. 24 mãos com um coisinho assim. E aquele multidão. Para ser ridículo. Então, no começo, você fica um pouco apreensivo, porque você não está acostumado. Mas ele está falando toda hora. De repente, por exemplo, eu sou dona de casa, vou fazer comida? Não, eu vou fazer, eu vou fazer mais isso, eu vou fazer mais um pouco disso hoje. Eu vou fazer. Deus que falou. Eu consigo fazer. De repente, chega uma pessoa lá para almoçar, caramba. Então, é isso que é ser guiado por Deus. Sabe, nada é surpresa. É bênção, foi preparado as coisas. Então, Deus pede para você fazer alguma coisa porque Ele quer abençoar aquela pessoa, aquela situação, e Ele vai te abençoar. Para te abençoar também. E Ele vai usar você. E você vai ter que pegar coisa, você vai ir lá fazer isso para Ele, levar alguma coisa sua de repente. Fazer um favor, não sei. Coisas que ele usa isso aqui, nós estamos vendo todos os exemplos aqui, tá? Então, Todas as coisas de Deus que ele manda fazer são portas abertas para recebermos bênçãos. Não é nunca para nos amaldiçoar. Esse Deus é maravilhoso. Você não está ficando com vontade de buscar esse Deus? Claro. Presta atenção no que ele está falando com você. Porque você nasceu de novo. Mas você bloqueia ele. Porque quando vem a pensar, ai, que coisa tonta. Não é Deus. Porque olha só a situação, cada coisa. Às vezes é para você ir procurar uma pessoa, falar com ela, ou mandar uma mensagem, um WhatsApp, ou telefonar, ou fazer alguma coisa. Sei lá. Pode ser qualquer coisa. Ele quer te abençoar se você fizer. É maravilhoso. E às vezes, ah, não, eu não posso fazer isso, né? Ah, imagina eu. Imagina eu. Não é aqueles 12 discípulos? Ah, não, eu não tenho esse poder, eu não vou fazer. Ele falou, vai e abençoa. A unção já estava lá. Se Deus falou para você, faz. Você está pensando naquela situação, naquela. E você sentiu, é para eu fazer isso. Não, mas eu não vou fazer nada. Pronto, você perdeu, você ia ser abençoado. Que coisa, não? Então precisa aprender a andar com Deus, que é diferente do mundo. É completamente diferente. É maravilhoso. A bênção está preparada. Se você ouvir e obedecer, você vai ser abençoado. É glória na certa. Maravilhoso. Né? E olha, pode vir muita perseguição, porque você está obedecendo Deus. Mas você tem a força de Deus para superar as perseguições, tá? Agora, o negócio é o seguinte, é querer. Depende de cada um. Tem gente que quer ter só 30% do fruto, né? Do terreno que o senhor falou, que recebe 30. Tem terreno que vai dar, frutificar 30, outro 60, outro 100. Você quer 30% ou você quer 100%? Depende do que você quer. Vai depender de você, porque está à disposição. É você querer mudar a chave. O modo de viver é tempo, está tempo ainda. E agora está muito mais graça de Deus, porque está muito mais pecado, tem mais graça. Deus vem, ele faz. Então passe tempo com Deus. Ore em línguas, leia a Bíblia. E com o seu coração, você fala com Deus, se entrega. E ele vai fazer isso. Me ensina, aos poucos, porque é todo dia, é um estilo. Isso tudo aqui é um estilo de vida, tá? Então, as bênçãos vêm, Deus fazendo a promessa, ele mostra o que é para você fazer, vai tudo acontecer, tá? É preciso, então, para isso acontecer, dar o passo na fé. Você tem fé, está no seu espírito, você tem que aprender a andar na fé. Porque você anda na fé quando você confia, porque você crê, é fé. Confiança vem da fé. Você sabe que é Deus. Eu sei que é Deus. É bárbaro. É maravilhoso, gente. É uma vida cheia. Todos os dias. Mesmo que você não vá em lugar nenhum. É uma vida com a presença dele. É uma vida com dinâmica. Não é uma vida de gente sem Deus, que não sabe o que fazer, que vai inventar história para viver. Cada coisa tonta que a gente vê aí, que a pessoa precisa fazer isso e aquilo, que ela precisa viver. Não, você precisa viver com Deus. E ele que vai pôr essa vida dele em você, você vai ficar cheio de vida. Em nome de Jesus, amém?
Amém.
Valeu, queridos, valeu. Toda a glória a Jesus, amém. Busque esse Deus, porque ele só tem coisas boas preparadas para você. Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pela tua unção que está na minha vida, que agora é liberada através da minha imposição de mãos sobre todos esses pedidos, todas essas situações, essas forças, essas pessoas, seja o que for. A tua unção, Pai, está agora tocando cada situação, cada pedido. Em nome de Jesus, eu quebro toda ação maligna desses espíritos malignos que estão agindo nessas situações, que soltem, que saiam. E te louvo, Pai, porque o Senhor liberou agora o teu poder para abençoar estas vidas, estas situações, com milagres. Milagres estão acontecendo aqui agora. Curas estão acontecendo, paz. Paz nessas vidas estão acontecendo. Senhor, aqueles que estão precisando de emprego estão sendo abençoados agora, as portas estão se abrindo. negócios que precisam serem fechados estão sendo abençoados agora. Eu digo em nome de Jesus, eu agradeço, meu Deus, por você se mover com o teu amor, abençoando cada situação, cada área dessas vidas, com a tua glória, com os milagres que estão acontecendo agora em nome de Jesus. Para todos que estão aqui presentes, que vieram com seus pedidos, nos seus corações, recebendo agora o que você precisa, eu digo em nome de Jesus. Os que estão em casa, através do vídeo, desta mídia, sejam abençoados também. E que, Senhor, a tua presença nessas famílias venha agora quebrar todas essas trevas que estão impedindo destas entes queridos serem salvos. Que haja salvação desses familiares, nesses lares, Pai, em nome de Jesus, seja dissipada essas trevas, dessas casas, dessas famílias, que a tua luz entre, Senhor, para dominar, para salvar estes lares, em nome de Jesus, todos que estão perecendo com situações, Senhor, esses pais que estão orando para esses filhos que sejam abençoados agora, essas orações agora atendidas, eu digo em nome de Jesus, e eu quebro agora a ação maligna de Satanás, com seus demônios, espíritos malignos, operando nesses filhos, em nome de Jesus, que solte agora, e que milagres aconteçam nessas vidas, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor está agindo, abençoando e respondendo às orações de todos que estão clamando e elevando os corações até Ti, Senhor, e eles recebendo o que eles precisam, e nós Te louvamos e Te agradecemos. E oramos agora, Senhor, pelo Oriente Médio, para que haja paz para o povo do Irã. Senhor, que haja paz para todos os árabes. Senhor, que haja paz para o povo de Israel. Senhor, nós oramos, Deus, nosso Pai, clamamos a Tua misericórdia para esse povo, em nome de Jesus, e que todas as maquinações de Satanás caiam por terra, sejam quebradas, destruídas, no poder do nome e do sangue de Jesus. E oramos para o nosso país também, que todos esses principados, potestades, que estão sob o nosso país, dominando este país, que sumam daqui, que saiam. Senhor, mande os anjos com a espada desembainhada para dissipar, limpar esta cobertura que está maligna sobre o nosso país, para haver um manejo nisso, para melhorar essa situação, que haja conversão nesse país, que o povo se levante. O povo se levante. E como você diz na tua palavra, que todos se entreguem de coração e oração para você limpar essa terra, para você abençoar essa terra, ó Deus nosso Pai. Que haja um mover do Espírito Santo, que Ele desça aqui nesse país, que Ele haja, Senhor, nesse povo brasileiro, em nome de Jesus. E eu clamo Teu sangue, Senhor, para todos os lares, todos que estão aqui presentes, todos que estão na mídia, onde cada um mora, Senhor, seja no bairro, no estado, na cidade, no país, onde cada um está. Que haja proteção para esses lares, para essas famílias, que nenhuma catástrofe climática venha atingir esses lares, em nome de Jesus, que estejam preservados do mal, em nome de Jesus. E eu clamo Teu sangue para as escolas, onde os netos, os filhos estudam, quem trabalha lá, pessoal da família, nessas escolas, que estejam protegidos, Senhor, desses terroristas, desses atentados de morte, Senhor, desses sanguinários, que nem cheguem lá perto dessas escolas, eu digo em nome de Jesus, que os Teus anjos sejam liberados para essas escolas, para proteger em todos os alunos, todos que trabalham na escola, em nome de Jesus. E clamamos o sangue de Jesus, Senhor, para este local onde nós estamos, aqui em Alphaville, no centro comercial. Te agradecemos esse prédio que o Senhor nos deu para nós congregarmos, a Tua provisão, a Tua guarda, aqui conosco e aqui no centro comercial. Os anjos, manda anjos, Senhor, para sair tudo que não presta daqui, em nome de Jesus. Que haja conversão, todos que vêm trabalhar aqui, todos que vêm, que tenham seus negócios aqui, que sejam abençoados. Senhor, que esse local prospere, mas que saia tudo que não presta daqui. Todas as obras malignas de Satanás que estão dentro desse centro comercial, suma daqui. Senhor, que mais igrejas venham para cá, que haja prosperidade, que haja sucesso aqui no centro comercial, que haja paz, segurança, em nome de Jesus, e que haja conversão, em nome de Jesus. E por isso, Senhor, nosso Deus, nós como os teus filhos agora, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos todos da igreja dizem.
Amém.
Aleluia. Glória a Deus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe o seu final de sábado, sua casa, sua família, sua chegada em casa. Sejam muito bem-vindos para o próximo culto. E eu posso dizer a vocês que eu fui abençoada tendo vocês aqui comigo e eu partilhando essa palavra em nome de Jesus. Amém?
Amém.
E até o próximo culto. Assim seja.